Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live direto aqui do Adrenaline e novamente de várias localidades distantes ao mesmo tempo, porque nós estamos aí, dentro do possível, todo mundo em casa, seguro, com ar-condicionado, principalmente ar-condicionado, porque acho que o Matheus ontem estava suando na live, mas a culpa é dele de vestir roupa excessivamente rebuscada para fazer live. Todo mundo sabe que jornalista de games é tudo zoado. Eu sou o Diego Kerber.
Eu gosto de ficar bonito.
Estou acompanhado no lado esquerdo inferior da tela de vocês por...
Matheus Mognon, tudo bem, gente? Muito bom estar aqui de volta.
E hoje, fechando, nós temos visita. Por favor, ajeitem a sala, esconde a bagunça naquele quartinho onde você acumula toda vez a roupa que você não quer dobrar, depois migra ela pro seu armário, depois volta pra cama sem ter dobrado. No topo da tela temos...
Peraí. Oi, queridos. É um prazer. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, estou muito feliz.
Para nós é sempre uma honra aí ter participações especiais, é sempre bom bater um papo com um pessoal com uma visão diferente, com opiniões diferentes. Dentro do possível videocast aqui do Adrenaline, sempre busca dar essa variação, até para vocês não enjoarem da nossa cara, tem outras caras também.
É impossível enjoar, tá? Eu preciso falar, eu sou muito fã, eu já gostava de vocês há muito tempo, mas esses dias eu fui montar um PC, mas eu acho que eu fiquei 6 horas assistindo o vídeo do Adrenaline sem parar. Então, muito obrigado, vocês me ajudaram muito.
Eu acho muito massa quando alguém vai lá, aí sabe quando a pessoa te reconheceu, porque ela olha uma primeira vez, aí rola uma busca mental dela, né? Porque eu vi esse cara, aí ela começa a te olhar um tempo assim, aí tem um ou outro que às vezes tipo me reconhece, mas não sabe da onde. Então ele chega e diz, cara, eu acho que eu te conheço. A minha primeira pergunta pra... matar a charada é sempre, você andou montando um PC recentemente? 99.9%, sabe aquele esquema de matar os germes assim? 99.9% dos germes, essa pergunta mata 99.9% das dúvidas, cara. Bom, Patife, estamos te chamando aí porque ouvi dizer que você está jogando muito, inclusive está jogando nesse exato momento, né? Tem aí na telinha o seu gameplay, está jogando muito Cyberpunk e, mano, a gente respira essa coisa desde 1993, pelas minhas contas, a essa altura, cara. Meu, parece que Cyberpunk tá em desenvolvimento e hypando desde sempre, e essa semana o hype virou jogo. Então, nosso bate-papo, cara, é sobre essas impressões. E acho que vamos começar contigo. Você chegou a acessar, teve acesso ao jogo até antes do lançamento, né? Você acompanha um pouco do desenvolvimento dele. Como é que tá seu gameplay até agora? Quanto você já jogou dele?
Cara, ó, eu tô... O save de live agora que eu tô jogando, eu tô com 20 horas, né? Eu comecei ele agora no dia 9, que foi quando caiu o embargo. Mas eu já tava com outro save de umas 30 e poucas horas desde o dia 4. Então, tipo, oficialmente 50 horinhas de jogo aí. E a gente recebeu aqui de PC, né? Então, a princípio, o nosso review ele foi muito com bugs, obviamente. Muito bug, que é o assunto do momento. Mas foram muitos bugs visuais, né? Então, a gente recebeu antes do patch do Day One. Então, a gente não tinha a primeira correção. E mesmo assim, eu tava, tipo, já com... Eu peguei 40 horas, quase, do jogo antes do primeiro patch. Tá. E depois desse primeiro patch, agora mais 20 horas. E aparentemente, pelo que eu tava falando, tá saindo um patch hoje, né? De correção.
Por que sempre a gente tem a sensação que o jogo tá, tipo, ultimamente os grandes lançamentos estão, tipo, derretendo na nossa mão, né? Porque, tipo, é sempre patch em cima de patch em cima de patch. Parece que é sempre tão te entregando incêndio junto com um bombeiro ultimamente, né?
Pior que eles entregam só o incêndio, né? O bombeiro vai vindo devagarzinho, assim. Um copinho de água. Mas, cara, eu não sei. Eu tava conversando com o pessoal do review, assim, né? Então, era todo mundo que eu conversei, a princípio, tava no PC, né? E todo mundo tinha um PC um pouco mais potente, né? Então, eu tô com 2080 Ti. A maioria das pessoas... Os PCs mais fracos eram 2060, sabe?
Então, tipo, sim, assim, a galera tava... baita sistema.
Eram máquinas... Sempre... O pessoal que recebeu o review, que eu troquei ideia, tinha máquinas muito potentes, assim. Então, de maneira geral, a princípio, o hype meio que... Sabe quando o seu coração se acalma? Parece que finalmente chegou aquele momento, você finalmente tá... Né? Que nem você falou, parece que tá desenvolvendo esse jogo há 15 anos, mano. E aí a sensação foi muito essa, de que, tipo... está sendo atendido, sabe? Tipo, a gente começou a sentir falta de coisas que a gente tinha ouvido falar e tal, mas a primeira sensação foi tipo assim, cara, eu tô realmente jogando um RPG do Cyberpunk do jeito que eu esperava. Então a primeira impressão foi muito marcante, e aí obviamente que ela foi mudando um pouquinho, assim, né? Deu pra sentir isso já.
Eu acho que a gente tá numa... pros jogos é bom criar hype, porque ajuda a vender e tudo mais, mas a gente tá entrando numa fase que o hype tá muito fora de controle, porque eu tenho a sensação que quase nenhum jogo ia atender as expectativas, independente do que ia sair daí, sabe? Porque o pessoal já tava esperando uma coisa tão fora da curva, É que nem o mito do Half-Life 3, cara. Eu não sei se existe algum jogo que pode ser desenvolvido hoje e que vai conseguir ser um Half-Life 3 bom o bastante, não importa qual jogo seja, sabe? E
Então,
Cyberpunk
eu.
me saturou muito. Para mim, saturou mesmo, assim. Eu tava de saco cheio dele antes dele existir. O coitado já nasceu, eu tava cansado de olhar para ele e nunca tinha visto. É muito louco
E a
isso.
gente. É muito louco, né? E a gente queria. E também outra, teve Z3, né? A gente conseguiu ver antecipadamente. Teve Z3, mas ninguém jogou, né? A gente não tinha experiência de jogar, então a gente só via. Eu lembro que teve uma apresentação da E3, foi a última que eu fui fechada da E3 no ano retrasado. E, cara, eu tava muito cansado. Foi o terceiro dia de E3, eu peguei a apresentação das 7 horas da noite. Eu sentei, eu comecei a assistir a gameplay, e era uma apresentação de tipo 1 hora e meia, só de gameplay. E eu dormi. Era o bagulho mais disputado para ver, e eu dormi. Eu apaguei, assim, tipo, perdi meia hora da apresentação, porque eu dormi no meio do
Oh, meu
bagulho.
Deus.
Então, foi foda, né? A gente assistiu muito Cyberpunk, e quando ele lançou, eu acho que muita gente ainda tá assistindo Cyberpunk. E aí tem 1 milhão de coisa para fazer, é um cenário gigantesco, um monte de segredo, né? Então tem, mano, toda hora você descobre uma coisa diferente, que é bem legal. Mas ao mesmo tempo, tipo, acho que pro pessoal que não tá conseguindo jogar por causa dos consoles e por causa dos bugs, e porque, mano, atualização e atraso aqui. Ficou desgastante, né, a experiência, até você botar o pé em Night City, né? Isso é muito louco.
O Renan já está dizendo aqui no chat lá no YouTube que saiu acabou de sair um patch gigante de 17 GB. O Nicolas Kim apelidou de Cybercalmante 2077, aparentemente. Está comprovado que é uma boa forma de relaxar. O Matheus agora está num outro espectro da experiência, né? Você pegou já depois do lançamento, né? Então já estava em teoria, assim, estava lançado. Jogo, apesar que
É,
assim, o pessoal tá pegando
tecnicamente.
nosso dinheiro faz bastante tempo antes de estar tá pronto, então eu não tenho esse lance de tipo, esperou lançar, não, mano, a gente já tá pagando por ele meio cedo. Mas você pegou em teoria com, assim, é oficial, real, oficial, não podia mais ter bug. Como é que
É,
foi aí?
eu. Foi uma experiência interessante, que eu tô jogando no Xbox One Fat, que é tipo a base da cadeia alimentar dos sistemas que rodam Cyberpunk. E no Series X, a Microsoft história é tão louca que ela permitia que a galera do Xbox jogasse um dia antes do que todo mundo, porque por causa do negócio da Nova Zelândia e tal, você mudava a região, tipo, com dois cliques, você liberava o jogo com 24 horas de acesso antecipado. Apesar de ser bug e tal, bug magnífico, inclusive,
Sim.
o jogo tava, tipo, funcionava legal, né? Tu conseguia baixar, tu conseguia jogar. O único problema era a dublagem brasileira, né? Que tá ausente ainda. É,
Não
em
resolveram
qualquer um dos
ainda?
consoles da. Qualquer um dos consoles da Xbox que você jogar não tem dublagem portuguesa ainda. Esse patch que saiu hoje vai corrigir, só que ele ainda não saiu para Xbox, né? Ele saiu só para PC e para PlayStation. Então, para mim, eu acho que esse foi o principal descaso, assim, de todos. Porque mesmo que você tenha o Series X, que é um console na casa dos 5 mil conto. Tu não tem dublagem de português, sabe? Que é uma parada básica e que
E o
chegou em
conteúdo tá
todos os
lá, ele existe.
sistemas. Ele existe, cara. Só que e para você baixar, você até consegue baixar. Só que tu tem que desinstalar todo o jogo, mudar a região do console para outro lugar para ele entender que você tá em um outro país e baixar o patch de dublagem em português separado. Então é um malabarismo gigante também para você consertar. E é triste, cara. E, bom, o Xbox One em si, eu acho que é um capítulo à parte, assim, porque a situação ali nos consoles da oitava geração tá bem complicada, cara. Meu
É,
Deus.
dá pra ver que o PlayStation 4 e o Xbox One estão, assim, no limite do limite do limite. Eu vi um vídeo hoje, eu vi um vídeo, acho, no Digital Foundry mostrando o nível de performance, que, cara, não alcança 30 quadros. Muita dificuldade em ter um
Pois
gameplay
é.
estável. Eu tava agora há pouco, antes da gente começar essa live, eu tava terminando o teste, tentando montar. Tava assim, eu já testei com um computador muito ruim o jogo, só pra ver qual é. E aí agora eu tava tentando atingir um nível aceitável de performance, subindo aos poucos as peças, sabe? Aquela altura do tipo, agora dá pra jogar, e eu tentei gastar o mínimo. E eu tive que subir bastante. E dá pra ver
Caraca,
que
cara.
não é só console, mano. PC também vai sofrer bastante. O vídeo deve sair amanhã, né? Eu não tenho mais coragem de chamar o vídeo do PC baratinho de vídeo do PC baratinho, porque o PC baratinho não tá baratinho. Mano, tá muito caro. Tá muito caro. Eu não sei nem do que chamar o coitado atualmente. Tá tendo uma crise de identidade hoje. E tá difícil, cara, porque estabilizar em 30 tá complicado. E, cara, o jogo ele tem seus méritos. Eita, atacou o dogão ali. Ei, agora eu quero ver o patch. Traz aí.
Desculpa, ele
É,
aqui atacou
velho.
a Giovana chegou ali. Ele é um cão de guarda, né? muito grande e tal.
Aí, ah, não, agora eu tô tipo a galera que tá com o jogo bugado, eu quero ver o patch aí. Agora eu quero
o
patch na câmera.
Guarda. Agora que ele tá agressivo, eu vou pegar ele então, peraí.
Mas... Ai, ai. E o que rolou é que realmente, cara, a configuração tem que subir muito, cara. Muito mesmo. E, uhum. E preocupa um pouco, porque justamente no momento que tá mais difícil montar PC, tá difícil comprar as peças. É justamente a hora que todo mundo vai ter que fazer update.
É, e é o jogo mais aguardado de todos, tá ligado? Tem muita gente fazendo upgrade. Eu mesmo fiz upgrade. Ai, meu Deus.
Agora sim. Agora temos dogão na tela.
Ai, meu Deus!
Temos um cão aqui, esse é meu cão de guarda. Ele tá muito bravo porque eu peguei ele. Ele tá causando. A dizem cara dele ainda tá na porta.
Não, mas dizem que o cachorro fica parecido com o dono, Patife. Então, tá achando ele marrento, lamento te dizer, mano. Tá achando ele abugentão, mas é... Eu ficava dizendo que isso era papo furado, mas, mano, meu cachorro faz umas caras céticas igualzinha a minha, eu vou ter que me... Tem que dizer que talvez tenha um fundinho de verdade nesse lance do cachorro imitando o dono.
E veio que ele tava na dele, quietinho, dormindo, na hora que ele espuleta, bicho. Desculpa, gente, perdi o último trecho aí.
Não, se eu for resumir, a gente tava chorando que justo na hora que tá mais difícil comprar coisa, a gente vai precisar comprar coisa pra conseguir rodar o jogo. Porque ele muito pesado, cara. Ele tá difícil de rodar nos hardware baratos.
E é muito louco, né? Agora eu tava conversando com o pessoal do chat também, e aí a gente jogou... Eu tô jogando no Ray Tracing médio, né? Que é essa penúltima qualidade gráfica deles ali. E eu tô ok, eu não medi FPS, mas tipo, não tá dropando, tal, tá bonito, tá ok. E a gente jogou pro low, né? Pro mínimo possível, assim. Uhum. Tipo, e aí ele fica feio, mas ele fica ok, jogável. O que apresentar no final das contas, né? Tipo, só que ainda assim, de novo, né? Uma 2080 Ti rodando o bagulho.
Caramba!
Uma resolução um pouquinho mais alta.
Sim, tem um monstrão, mano.
Mas mesmo assim, tipo, eu não consigo imaginar. E eu tava falando pro chat, eu não sei o que, que eles vão ter que adaptar nessa engine pra parada funcionar, sabe? Tipo, o quanto que eles vão ter que mexer nesse jogo? Porque as texturas que a gente viu, né? Pelo menos nos consoles e tal, e nos PCs mais fracos rodando, uhum. É muito aquém do que é oferecido e do que a engine consegue chegar. Eu não sei se eu não manjo nada de engine, mas eu não sei se a engine do jogo consegue chegar no nível de realmente funcionar num PC budget, sabe? Tipo, no console. Eu não sei. Eu não consigo ver conceito pra isso. É bizarro.
É, e o jogo, assim, uma discussão que rola é... Ele é tão bonito assim pra ser tão pesado? Ah, vou te avisar também que a gente tá com o seu gameplay na tela, então joga bom aí. Joga bonito.
O pessoal está te jogando. Reveria, mas foi bonito. Eu matei um monte de gente aqui agora.
Sim, fez uma skill maneira, pô.
E até já que você começou até falar seu spec, quem mais você tem aí? O que é a configuração do seu computador? Sabe de cabeça?
Cara, mais ou menos. O de desculpa, gente. Pode estar muito bravo. De processador eu tenho um i9-9900K. E é RTX 2080 Ti, só que esse é o PC de gaming, né? Como eu faço streaming, eu obviamente não tô com o jogo e OBS jogando que com tudo. Porque disseram que isso, além de tudo, também o desempenho dele vai pro limbo, né? Se você tá, tipo, jogando e streamando, é impossível.
Ah, eu não testei. Então, quem vai encarar essa treta é o Matheus, acho, né? Uhum. Streamar na mesma máquina que tá jogando.
Disseram que tá triste, mano.
Ixi!
Disseram que tá triste. Então facilita, né? O desempenho dele mantém, porque, afinal de contas, o PC de gaming que a gente usa no streaming, ele fica 100% voltado pro game, assim.
É, aí você consegue ter um pouquinho de margem, mas tem uma maior galera que tá com uma única máquina e queria fazer live. Ajuda um pouquinho a trabalhar 30, talvez, mas ainda assim, né?
E ainda assim você vai sofrer. Putz, é foda, porque ainda mais quando você joga um jogo, ele é um jogo de tiro, ele é um jogo que tem habilidade envolvida, né? Ele é um FPS, no final das contas, você precisa esquivar de ataques e tal. E quando você tá jogando em off, com pelo menos 60, você diminui ele pra 30, e aí tem uns eventos no jogo, cara, que eles colocam infinitos NPCs, né? Então, é bizarro. Teve um evento, aliás, você deve ter testado essa função de reduzir o desempenho de acordo com o seu HD?
Não, eu por enquanto eu tô fazendo os testes somente em SSD, porque pra ser sincero, eu já tô tendo problemas antes de pôr essa treta na história. Eu ainda não tive tempo de investigar o lance do HD, porque mesmo colocando tudo em SSD pra ganhar agilidade nos testes, eu tô com problema de achar um processador que rode, uma placa de vídeo que rode, eu tô com muita dificuldade nisso. Nem tive tempo de parar pra olhar a questão dos HDs, rodei lá em casa também, joguei e rodei direto do SSD por enquanto, mas provavelmente vou ter que dar uma olhada como é que tá funcionando isso, mas... né? Mais um problema na equação.
Esse é outro ponto. Esse é outro ponto fundamental também. Eu já instalei no SSD, porque eu tive problema com Assassin's Creed no SSD. Eu joguei no HD horrível. Uhum. E, cara, e mudou completamente, assim, já o conceito. Porque se a partir do momento... Tem muito NPC. Tem muito NPC. Parece que, não sei, a ideia da cobiça por esse jogo perfeito que a CD fez, eles não conseguiram, né? Tipo, eu tô gostando muito. De novo, eu tô, cara, com, não sei quanto, 50 e poucas horas de jogo em 5 dias. Uhum. Tô viciado. Eu adorei, eu tô me divertindo muito. Mas parece que essa expectativa de qualidade que eles colocaram... Eles não conseguiram alcançar em nenhum quesito, seja em prazo, seja em desempenho das máquinas, né? Eu lembro que a primeira vez que saiu imagem de desempenho, eles falaram que uma 1050 rodava, não falaram?
Daquela... Nossa, mano, eu não tô lembrando disso não, e passamos longe.
Foi, eu lembro que eu postei um vídeo na época, eu falei, nossa, o requerimento é absurdo de baixo, tipo...
Isso é verdade. Antes do último momento. Isso eu lembrei. Oi? Os requisitos que eles colocaram não eram pesados, cara. Eles falavam de uma placa tipo uma 570, que é uma placa bem ok. Mas, cara, 30 quadros, Full HD é médio. E olha lá, tá tipo, tá complicadinha. Não é aquela
parece coisa... Parece que eles não alcançaram nada, né? De toda a expectativa, assim, é muito triste, porque toda a parte técnica da expectativa que eles criaram, infelizmente, parece que eles não alcançaram, assim. Por isso que eu acho que tá gerando essa... É ao mesmo tempo que é um jogo, tipo, que tá nota 9 em muitos portais, tipo, é um jogo que as pessoas estão extremamente frustradas. É muito bizarro isso, uhum. É muito bizarro.
É porque, assim, até vamos... Pra essa parte do game, agora nós vamos ficar mais na tua experiência, Patife, porque eu, sinceramente, como a gente recebeu a chave, acho que foi 13 horas antes da queda do embargo, do lançamento oficial, a gente só teve uma janela de umas 13 horas pra experimentar o jogo antes. E por conta de como é o público da Adrena, uma galera que é PC Gamer, quer saber como é que o jogo tá rodando, então eu joguei vários períodos de meia hora testando peças, tudo picado, o tempo todo procurando performance, mirando. Então o jogo em si, cara, sinceramente, eu vou sentar pra jogar... Talvez esse fim de semana, e eu digo talvez porque eu acho que eu tô um pouco cansado de olhar pra ele, de tanto teste que foi ao longo da semana. Mas a parte de gameplay é você que tá notando mais, e eu tenho umas impressões superficiais até agora. O jogo tem várias coisas que parecem legais, até eu que sou fã da temática cyberpunk, sou fã de Deus Ex, sou fã, obviamente, do desenvolvimento da CD Projekt Red aí, por conta da forma, do trabalho deles em roteiro. Então, porra, parece que tem muita coisa legal aí. Só que se você não passa da parte técnica, a gente não consegue... gostar do que fizeram, o que tem aí, a barreira técnica é um problema sério. Não sei se você, claro, tem um hardware aí sobrando, mas não sei como é que tem sido a sua experiência nisso.
Cara, eu vi, assim, na verdade eu vejo pelo público, né? O público uhum. tá, tipo, muito revoltado com a experiência, isso é meio... até ruim pra quem produz conteúdo, no final das contas, porque as pessoas estão curiosas, mas elas não querem ver porque elas querem viver a experiência e tudo mais, tipo. Uhum. Então, pro público, pra produzir conteúdo, esse foi o ponto negativo, porque por um lado tem a curiosidade, né, que gera busca, que gera alcance, que gera engajamento, mas por outro lado você lida com a frustração e a galera, mano, coloca muita culpa na gente, assim. E eu não sabia, sabe? Então, tipo assim, os caras, meu, você não vai falar do desempenho no Xbox? Eu falei, cara, eu não joguei no Xbox, eu não tenho ideia de como tá o desempenho no Xbox, né? Eu joguei.
Que sorte que você teve, meu amigo.
Isso aí conversa com o seu Matheus, como é que tava no FAT? Que tá no HD também, né? A gente falando de HD, você sabe como é que tá no HD.
Então, o problema do Xbox e dos consoles é que você não pode configurar absolutamente nada, então você simplesmente senta e chora. Num PC ruim, você ainda tem a possibilidade de, sei lá, descer muito hard as especificações, né? As configurações, para tentar estabilizar, né? O principal problema no Xbox One Fat é a instabilidade do frame rate, cara. O Patife tava falando ali da questão de ser um FPS, de você ter momento de tiro, de ação. Imagina tu passar isso num console que luta para segurar 30 frames por segundo abaixo ali do HD, tá ligado? Tipo, Full HD definitivamente não tá rolando, cara. Uhum. Tá bem abaixo, assim. E isso acaba impactando na parte da experiência também, né? Da história, da narrativa, porque a qualidade fica muito inferior. Você vê o jogo rodando em qualquer outro sistema mais potente, já dá aquela brochada magnífica, tá ligado? Porque fica muito ruim. E, como eu disse, o frame rate é pior, porque é como se tu não conseguisse jogar, tá ligado? Uhum. O jogo não anda na tua frente. É bem, bem triste.
Você tem aquela quebra de imersão, né? Tipo, nossa, o mundo todo está travando, aí você lembra que você está num jogo, invariavelmente. Aí quebra justamente o que a gente está buscando, que é a imersão no game.
E a gente se diverte com os bugs, a gente dá risada e tudo, mas tem uns que tiram muita imersão. Então tem uma cena drástica, não vou dar spoiler, mas né, um personagem que todo mundo gosta, né, tá lá naquela situação tensa. E cara, o tanto de bug que dá nessa cena em específico, é a mão dele que atravessa tudo, é a arma que buga e clipa e fica tipo, a pistola dele atravessa a cabeça dele, assim. Então
pra
eu não...
Pra mim tá confirmado que Keanu Reeves morre em algum momento. Patife acabou de dar spoiler, com certeza que é o Keanu Reeves morrendo. E ele morreu porque a mão dele atravessou o próprio corpo. Do nada, ele foi bugando e aí ele morreu.
Mas é isso, né? Tipo, a parada no final das contas, né? E os bugs que de fato a gente diverte, eu não passei, cara. É muito bizarro, assim. A minha experiência com o jogo foi muito, muito, muito limpa de bugs, assim. Tipo, eu sofri muito pouco, tanto que o pessoal fala, como você não tá jogando jogo quebrado? Cara, eu já fiz nos últimos dias aí o quê? 20 horinhas de live. E, mano, eu não tive um crash, sabe? Tipo, o jogo não crashou em live. Então, tipo, é muito insano ver isso, assim. E eu, de fato, tô me divertindo muito, porque aí, no quesito gameplay, se você tiver um PC absurdo na sua casa, instalado no SSD bom, você não passar dor de cabeça com o desempenho, eu tô me divertindo muito, cara. É, eu adoro, que nem você falou, mesmo, né, a CD já desde o The Witcher, eles mostraram isso, tipo, a imersão que você tem com as histórias do jogo, com as missões secundárias, que são, mano, infinitas, é muita missão secundária. É, os personagens que você tromba, então, que seja, mano, o próprio Ozob tem uma quest muito legal, os relacionamentos, né, ontem eu tive um relacionamento com uma personagem do game, porra, e meu chat aqui na torcida, velho, eu devagar, falei a coisa errada, na hora errada.
Devagar,
devagar. E, mano, pois é, tem que tomar cuidado. E é o Barilate, eu não sei porquê. E, cara, e tipo, na hora que eu fui ter, eu tive uma resposta errada, o chat ficou maluco aqui, tipo, que eu errei com a mina. Download desse jogo, faz de novo! E tipo, a gente fez de novo. Então, assim, a parada de imersão na história cyberpunk tá muito legal. A gameplay é muito divertida. Eu quebrei o jogo na minha build de live agora. É, meu personagem, ele mata com one hit na espadada. Qualquer inimigo, assim, tá muito forte. O que vai pro sistema de build de personagem, que tá muito divertido. Tá muito legal. Tipo, você mata muito o inimigo e sangue voando. Ou você, não, quero fazer um personagem hacker. Mano, tem todas as funções. Ah, quero modificar. Ontem eu fiquei uma hora escolhendo meu braço. Tipo, aí eu peguei o braço e lança foguete, tá ligado? Então, tipo, eu atiro foguete com o meu braço.
Enfim. Parece uma boa escolha da forma como você descreveu.
E aí eu falei isso, dei um tiro com o braço e me matei, nesse exato momento.
Sim, foi bem bom. Foi uma excelente jogada. Eu, agora eu mudei de ideia sobre ser uma boa ideia esse braço que você tava mencionando.
Mas é muito louco. E, não, uma parada muito louca, se você coloca um braço que é o braço de gorila, né? Então ele fala que ele te dá mais força pra você dar porrada nos malucos, não sei o quê. Quando você vai abrir portas sem esse braço, é um braço comum. Quando você vai abrir portas com esse braço, ele abre inteiro, assim, você vê todas as partes dele grudando na porta e rasgando. Então, assim, a imersão do jogo tá animal. A trilha sonora é uma obra-prima, mas é chata.
Calma, que eu tô tendo mensagens confusas vindas da Eve.
É. Quê? Mano, você tá jogando, aí você tá ouvindo a musiquinha do game ali. E eu joguei muito tempo com a música com direito autoral ligada. Uhum. E aí você, mano, tá combinando perfeitamente, assim, o ambiente, o carro, a música, tudo combina. Mas as músicas são chatas, as músicas são genéricas. Então você olha e você fala, mano, tá perfeito, mas é chato a música, sim, sabe? É difícil explicar essa parada da música. Mas dentro, assim, de tudo isso, cara, é um jogo muito gostoso. Eu nunca... Quando eu tô jogando o dia inteiro. Quando eu não tô jogando, eu tô pensando em Cyberpunk, sabe? Tipo, numa ideia, num movimento, ou em algum trecho específico da história, ou se eu tinha como ter salvado o fulano, ou se eu tinha que ter deixado ele morrer mesmo. Eu acabei de fazer uma cagada aqui na live também, os caras falaram que eu tinha que ter negociado com um cara, eu puxei uma arma e matei o cara. Então, assim,
é uma forma de negociar.
Ele veio falar, calma. Aí eu senti perigo, mirei na cabeça e ele puxou uma arma. Eu não pensei, eu atirei.
Então... É que super funciona você virar uma pessoa estressada e diz, calma. Funciona na hora, exatamente. Nunca deu errado.
Fica calmo, respira. E então, assim, cara, é uma mistura muito louca de sentimentos, assim, porque de fato eu tô hypadíssimo, eu queria que tivesse todo mundo jogando loucamente o jogo, e porque ele é muito divertido, ele tá sendo muito legal. E tá sendo uma experiência, eu acho, parecida com Skyrim, e eu gostei muito de Skyrim, então, tipo, eu tô me sentindo satisfeito depois de muitos anos, tá ligado?
Sim, de ter uma grande quantidade de conteúdo, um jogo que, né, tem bastante possibilidades de melhoria. Que é sempre legal.
Eu falei personagem. Skyrim, mas acho que o ideal seja comparar com Fallout, assim. Tipo, é uma vibe muito Fallout. Eu tenho, tipo, 300 horas de Fallout. Então, mano, tá sendo muito gostosinho, assim. Tá sendo satisfatório nesse ponto. E aí é mó bosta, porque a galera às vezes fica brava quando eu elogio o jogo, mas eu tô gostando.
É uma coisa complicada isso, né? Manda aí, Matheus.
Não, é que eu acho que foi interessante o Patife, comparar com Fallout, porque tem muita gente que esperava um GTA, assim, de Cyberpunk, um GTA no futuro. E eu acho que por isso que tem muita gente também que ficou decepcionadíssima quando viu aí algumas partes do gameplay, né? Porque você não tem às vezes tanta ação assim quanto um GTA. E o que que você acha disso, Patife? Tu tem visto aí essas reações assim do pessoal decepcionado na parte do gameplay também?
Tenho, mano. O bagulho ficou mais evidente também. Foi essa parada. A comparação com o GTA ficou muito evidente. No meu vídeo que eu falei de carro, eu não tinha como não comparar com o GTA. Porque a hora que você entra e dirige um carro no jogo, né? GTA é muito sobre carro. Quando você dirige um carro no Cyberpunk, é muito satisfatório, é gostoso, funciona, sabe? Mas não é uma mecânica complexa assim como o GTA. Então você não personaliza o seu carro, você não controla o carro no ar. Você não tem. Os carros, querendo ou não, apesar de eles serem muito característicos, eles não têm aquele impacto do carro do GTA, porque o carro do GTA é muito baseado na vida real. Então, as pessoas do GTA, eu sabia que isso ia acontecer. Eu vi muito hype na comunidade do GTA pro Cyberpunk. E eu meio que já imaginava o que viria. E eu imaginava que não ia pegar essa galera do jeito que eles estavam contando que fosse pegar, sabe? Eu acho que quem gosta de Fallout, né? Quem gosta do próprio Skyrim, quem gosta do cenário, vai curtir. Mas a galera do GTA mesmo, eles curtem algo, acho que até pela visão terceira pessoa. Eu vi isso muito na questão da visão, né? O pessoal do GTA reclamou muito quando viu que o jogo era só primeira pessoa. Então, acho que essa é uma galera que no final das contas, mesmo quando conseguir jogar o jogo, vai falar, tipo, ah, mas não é tudo isso, tá ligado? Porque a expectativa deles, de fato, tá pro lado errado, assim. Tem muitos,
Sim.
obviamente, que vão gostar também, porque vão entender que a proposta é diferente. Mas muitos, muitos, muitos vão falar, então, mas. Sabe, falta um negocinho de GTA, porque não é pra ser um GTA, essa é a parada, né? Enfim.
Eu acho que também a gente não pode culpar o jogo por ele não ser o que as pessoas acharam que ele ia ser, né? Cá entre nós, assim, galera fã do automobilismo, vocês podiam ter suspeitado quando não tinha auto no título desse, diferente de Grand Theft Auto, esse não tinha Cyberpunk Auto 2077. Dá para desconfiar que o papo não é tanto sobre carros. Eu olhava para ele, eu olhava, eu gosto de Deus Ex, isso parece Deus Ex, eu quero. Essa vibe. E eu pensando que é o mesmo estúdio que fez Witcher, então eu pensei, beleza, é um Deus Ex com, imagino, uma boa equipe de roteiristas fazendo e provavelmente um mundo mais ambicioso, um mundo aberto muito mais ambicioso em tamanho e em escopo. Em geral, eu olho o jogo e parece que ele tem exatamente todas essas coisas que eu gostaria nele. A questão mais é, de novo, a gente tá vendo ele chegar e às vezes o pessoal esquece, mas o Witcher chegou mal também. O Witcher, quando foi lançado, tinha vários problemas. O Witcher tinha um problema curioso que era o baixo dele era muito alto. Não sei se o pessoal lembra, mas tinha muito mod para fazer o baixo do Witcher ser realmente baixa a qualidade gráfica, porque ele ainda tinha uma configuração gráfica meio alta para ser o mínimo. E agora não, até que o Cyberpunk tem a impressão que quando ele tá no mínimo, realmente ele fica um lixo, mas é isso que eu espero do mínimo. A qualidade gráfica mínima tem que ser lixosa o quanto der para rodar.
Posso fazer uma pergunta? Curiosidade minha do The Witcher, porque eu não lembro dessa época. Como tava o hype do The Witcher? Porque eu não lembro de hype pro The Witcher.
Não,
Essa
mas
é a
é.
questão.
O Witcher tem o mérito de que quando ele surgiu, ele ainda era mais nicho, Witcher 3. Então, na verdade, já tinha dois jogos que tinham sua comunidade, mas era sua bolha. Era a galera que curtia o Witcher, era o esquema ainda era mais, sei lá, uma série de contos, eram livros, era uma coisa menor a comunidade em torno dele. Quem explodiu foi a hora que os caras ficaram megalomaníacos no 3, tanto em escopo, né, o jogo é muito maior, muito mais complexo, mas eles derramaram dinheiro em marketing. The Witcher 3, quando você compara com o 2 e com o 1, a coisa que fizeram diferente, e aí a gente pode chorar o quanto for, que ah, olha quanto da Rockstar, eles desenvolvem o GTA V, um monte disso, é tudo em marketing. Mano, infelizmente funciona. E foi o que
Sim,
fez. Witcher 3, ele até era engraçado, acho que foi o João que comentou isso na época, que quando eles estavam desenvolvendo, eles chamaram alguém da Adrena para ir lá em São Paulo testar o game. E ele comentou que o Witcher 3, como ele não tinha muito poder do hype dos games anteriores, tipo, não tem uma comunidade gigante ansiosa pela continuação de Witcher 2. Ele até era discreto em mostrar o 3 no logo, porque era tipo Witcher Wild Hunt, e você tinha que procurar o número 3. Se eu não me engano, ele era tipo um rasgado. Não era tipo, olha que nem GTA V, tipo, que nem vai ser GTA 6. Tipo, mano, é GTA e é o novo, que você coloca o logo do tamanho de um meteoro pra mostrar. É o que vocês estão louco pra ver que é o 6 depois do nome GTA. Witcher não tinha isso. E é por isso que, em partes, o Cyberpunk não tem nenhuma chance de ser Witcher 3. Porque ele tem uma pressão de uma expectativa gigantesca e o Witcher 3 não tinha isso. Ele, teve o elemento, não vou dizer surpresa, porque quando você derruba um caminhão de marketing, você não aparece de surpresa. Muita gente te viu pela exposição. Mas ele não tem a pressão que o Cyberpunk tem, de tipo, olha só, a desenvolvedora do Game of the Year de 2015? Quando é que foi que ele foi? GOTY, que eu já esqueci.
2015.
É, olha a desenvolvedora do GOTY de 2015, entendeu? Naquela época era, olha só, eles fizeram um jogo que tem uma galera que acha legalzinha e vão fazer o 3, entendeu? É, são realmente contextos muito diferentes. E
É, acho que isso é um fator, né, que você tava falando lá no começo do hype também, né? Tipo, foi muito hype nesse jogo, muito hype. Coisa que a gente nunca, acho que a gente nunca tinha visto isso em um jogo, assim, é meio bizarro.
E tá ficando
Pois
cada
é.
vez pior, parece. Eu tenho a sensação que, à medida que a indústria dos jogos fica maior, parece que a expectativa em cima fica muito pesada. E tá virando máxima do tipo, cara, pegar no lançamento é ajudar a CD Projekt Red a terminar de desenvolver. E muitos jogos estão seguindo essa lógica. E essa tendência começou, pelo menos na minha experiência, eu jogava lá em casa com. Eu mantinha sempre o um computador intermediário lá em casa, porque eu queria sentir os ruins acontecendo, né, quando eu testava jogos. E começou a cada vez mais acontecer. Então eu tive uma live bem problemática com Warzone, bastante problemática, acho que o Matheus estava jogando comigo, né, aquela vez.
Sim,
Tava horrorosa. E, nossa, o Watch Dogs Legion pegou meu computador e ele derretia em cima da mesa na minha frente. Ele não era um computador ruim, era um computador intermediário, mas o Watch Dogs Legion, assim, eu olhei para ele, coitado, parecia uma lancheira, assim, tava sendo jantado pelo jogo, porque ele não tinha condição. Ele ficava louco. Ele já tava rodando mal, ligou a live e acabou o computador. Aí eu me obriguei a subir a configuração lá em casa. E é um precedente ruim. A gente já teve o Watch Dogs Legion, que foi bem problemático, e agora tá tendo Cyberpunk, nova geração tá chegando aí. Tô um pouco pessimista sobre os próximos lançamentos de grande porte. Ah,
Cara,
então é assim que faz o hackeamento? Porque eu erro tudo.
Ah, isso aqui eu tentei explicar 15 vezes na live, o pessoal não consegue, todos os domingueiros não entendem.
Mandei,
Fica
Matheus.
pela.
Eu queria complementar que, apesar de estar cada vez mais comum esses grandes lançamentos com problema, eles dão muito certo. E eu acho que é por isso que vai continuar acontecendo. O The Witcher quebrou muitos recordes. O The Witcher não, o Cyberpunk quebrou muitos recordes aí na chegada. Vendeu 8 milhões de cópias antes mesmo de ser lançado. Então, mesmo com. O hype ainda funciona, né? Infelizmente, vende jogo pra caramba.
E a gente
E
tem
vê
alimentado
ainda
isso.
mesmo. E mesmo com os problemas, o jogo ainda tá saindo, sabe? Então vai normalizar no final das contas. Bem triste.
Esse jogo vai estar do caralho daqui a 6 meses.
Vai. Vai
Seis
mesmo.
meses, talvez 1 ano. Tipo,
E
The Witcher
sabe, você
foi
falou.
assim, não foi?
Foi. Foi melhorando bastante.
Não, e olha que bizarro, né? Ontem teve o Game Awards e tal. E o jogo que ganhou o jogo de, né, a categoria ongoing, né? Então, um jogo que está sendo atualizado, está sendo mantido pela empresa.
A gente
É,
traduz
o
aqui na
Guine.
Adrenaline como o jogo que tá indo.
Jogo que tá indo, jogo que tá indo. Foi o No Man's Sky. E o No Man's Sky, quando
Nossa,
saiu.
pois é, mano.
Mano, eu fiquei honestamente indignado. Porque assim, eu sei que tá atualizando o jogo, agora eles colocaram uma atualização incrível. Mas cara, o jogo passou 2 anos para entregar o que eles prometeram.
Sim.
Eu fiquei boquiaberto, sério. Eu zoei. Na hora, na live, eu fiz meme. Eu falei, ah tá. Eu falei, agora só falta. O Fortnite veio de uma parceria com a Marvel, com a PlayStation, com a Xbox e com a DC. Falei, ah, quem vai ganhar vai ser No Man's Sky. Zoei. Mano. Eu acho que é uma tendência do mercado
Cara,
mesmo, é a gente vê os jogos saindo mais quebrados, sabe? Tipo, a pressão de mercado ser um pouco pesada nesse momento, tá ligado? E para lançar logo, eu sinto que é meio que culpa dos engravatados, que a gente sempre fala. É tipo assim, os caras falam, então, não tá pronto. E aí quem manda mesmo no dinheiro fala, então, não foda-se, lança,
tá
tá
fazendo
ligado?
grana, né, mano? Quem liga?
É.
Eu tô com a sensação de que a indústria dos games olhou para a indústria imobiliária, aí eles viram aquele lance, esse lance de vender na planta funciona legal, né? Então agora é isso, a gente compra um jogo na planta, é isso que a gente tem feito agora. E nossa, eu concordo muito com esse lance de se o conceito é um jogo que tá, a evolução do jogo é bem diferente de Fortnite, que faz um monte de parceria e conteúdo legal para pôr no jogo, e um jogo que olha, agora ele é o que disseram que ele ia ser, porque terminaram de consertar ele 2 anos depois. E outra coisa que ajudou muito ele foi não ter hype em cima ao longo desses consertos. Então, de novo, né, a gente também não tá ajudando nesse processo. Quem tá se dando bem só é quem lucra com o hype, né? Que é a galera que vende o jogo, é os engravatados imaginários que agora a gente tá xingando aí, vamos projetar nossa raiva nesses seres.
Sim. Que cara, e é interessante, notar que Fortnite passou por um processo similar ao No Man's Sky, porque o Fortnite foi feito assim 100% nas coxas. O Battle Royale, né, que foi o que deu certo. Eles lançaram, eu lembro que eu joguei na primeira semana que saiu, era tipo 100 jogadores no mapa, eles se matavam e deu. Era só isso, tipo duas skins de personagem. E eles foram evoluindo com o tempo, sabe? Então esse prêmio de jogo que vai indo realmente me pegou também, cara, porque foi bem triste. E outro exemplo que eu acho que é muito bom pra esse fenômeno da indústria, que são os jogos inacabados, é o PUBG, né? Porque o PUBG chegou, assim, 100% quebradaço, ele lançou o Battle Royale praticamente e normalizou muito o acesso antecipado, né? Então... acho que as grandes desenvolvedoras até meio que olharam, olha, se o pessoal pequeno faz e a galera gosta,
é que acho que é diferente.
Bala aí pra ver se cola.
É bem diferente quando é uma desenvolvedora pequena, não uma grande, e também quando é uma desenvolvedora que literalmente tá dizendo pra você que tá desenvolvendo o jogo e você quer tá te convidando pra participar do processo de criação dele. Eu acho que é bem diferente do tipo, vamos vender preço cheio, com vários anos de antecedência, o Cyberpunk. Acho que realmente são vibes bem diferentes. E o Fortnite, eu vou dizer pra vocês, a ideia original dele é uma das... Eu queria tanto jogar a ideia original do Fortnite, porque eu gosto muito de co-op. Eu gosto muito dessa... E eu acho que ia ser muito legal as mecânicas do Fortnite num co-op versus monstros, e fazer estruturas e se defender das hordas. Eu quero o Fortnite. Eu tenho muita curiosidade pelo jogar o Fortnite mesmo, mas ele dispersou tanto da ideia original... Que às vezes eu até esqueço a que pé tá a ideia original. Se tá rolando já, ou nem sei mais a que
cara,
pé.
Mas ninguém se eu liga, não me engano, eu acho. Ela já saiu.
Mas ninguém liga.
Se eu não me engano, ela saiu. É. Porque o Mandalorian no Battle Royale, né, Diego?
É, tipo isso.
Mas e tem isso. Ele tem acho que ele chama Salve o Mundo, né?
É exato, aquele modo.
E ele tá lá, e eles atualizam até com uma certa frequência. Eles dão até skin quando você joga. Mas skinzinha que meio que a galera não liga. Mas você tem que comprar o jogo. Eu não sei se hoje em dia ainda tem, mas na época tinha que comprar o jogo. Tipo, ele era 200 conto e o Battle Royale era free, né?
É, não tem nem como competir, né? Com esses dois valores. E
sabe um jogo que saiu todo quebrado agora? Inclusive, não só saiu quebrado, ele saiu incompleto. Mas eles já falaram que ia sair assim e a galera comprou, preço cheio e tudo mais. É o Baldur's Gate, né? Baldur's Gate saiu o capítulo 1... quebrado e incompleto. E eles falaram, mas é isso mesmo que vocês vão receber. E, tipo, e a comunidade, por estar totalmente, né, não tem hype, obviamente, né, não tem... Tem hype porque a comunidade do Baldur's Gate 1 e 2, né, tava na expectativa.
Sim.
Mas a comunidade a qual que eles estão trabalhando ali entendeu a parada, assim, o objetivo deles com esse game, assim, isso é muito louco.
É, eu acho que, mas aí, de novo, é diferente quando você tem uma comunidade em torno do jogo e você é honesto no lance do tipo, mano, nós estamos construindo o jogo e vou te chamar pra participar do processo... E claro que eles precisam monetizar para fazer a coisa acontecer. Eu acho que é... Eu não tenho problema com isso quando é bem claro, entendeu? Ainda mais quando você tem um nicho, que nem é o caso do Baldur's Gate, que é uma comunidade muito forte em torno do jogo. E, tipo, queremos fazer o próximo e vem junto, vamos fazer. É bem... acho que é diferente. Eu acho que eu não coloco no mesmo, na mesma comparação, apesar de que é justo fazer o paralelo.
Hoje mesmo, o Jason Schrader, que é um dos jornalistas mais conceituados aí do mundo dos games, ele lançou um artigo sugerindo isso para a CD Projekt Red e para as outras grandes desenvolvedoras. Eles disseram, galera, existe aí o Early Access e, se pá, pode ser uma boa aí para próximos grandes lançamentos. Vocês admitirem que o jogo não está completo, vende com descontinho, nem que seja, tipo, sei lá, $10, né, porque faz uma diferença enorme lá fora. E aí libera pra galera, vai desenvolvendo junto essa clareza. E isso tecnicamente daria certo na parte da empresa também, porque as ações da CD Projekt caíram muito recentemente por causa da recepção negativa, por causa dos bugs. Então é uma situação bem complicada, né? Talvez seja um caminho a ser seguido, mas é difícil dizer se as empresas, o ego não vai falar mais alto, né? De você ser uma gigante no mercado e ter que lançar um jogo que não está completo ainda.
Apesar que na prática é o que está acontecendo. Só não está sendo admitido, né? Eu me frustro porque, por exemplo, eu não sei se mais algum de vocês jogou o Legion, Watch Dogs Legion. A ideia era legal. O conceito do jogo era muito legal. A aplicação foi ruim. Tipo, mas o jogo tinha potencial. Sim. Eu gostei da ideia do Hot Dogs Legion. É um gameplay diferente, essa coisa de você não ter um protagonista. Tem momentos que eu gostei do jogo. Mas aí ele de novo, esbarrava nessas limitações, aquelas partes também que estavam literalmente mal feitas mesmo. Dá para ver que faltou esmero ali. Eu não entendi porque o Ubisoft precisava lançar os três jogos um atrás do outro junto com o Cyberpunk. Não sei o que que rolou.
Foi muito estranho. Essa questão de data foi muito estranha, não foi? Da Ubisoft,
Eu
assim,
não
eu não entendi.
entendi.
Cara, eles socaram o jogo na galera, jogo a R$ 350 nos consoles, cara, e aí veio o Legion, o primeiro deles foi o Legion. Totalmente quebrado, todo
Foi
esquisito o jogo, a história sem pé nem cabeça, né, mano?
super
Ah, também
fraco.
entendi, muito. É, e quando eu joguei, tipo, eu joguei antecipado também, eu jogava trechos específicos. Era muito divertido jogar trechos específicos do jogo, assim, tipo, a ideia era muito boa. E quando saiu um negócio todo esquisito, né, velho? O jogo ficou todo torto. E detalhe, e aí o melhor jogo deles que eles lançaram, na minha opinião, desses três, que é o Immortals, não teve nenhum hype.
Eu já tô rindo porque eu tava achando que você ia dar a mesma resposta que eu. Sim, mano. O jogo que eu mais gostei da Ubisoft foi Immortals, Fenyx Rising.
É maravilhoso, ele é
Primeiro
maravilhoso.
porque o hype em cima dele não tava louco. Então você abria, você chegava nele de mente aberta. E você abria e, cara, é o jogo que melhor funciona. Ele entrega o que ele promete do início ao fim. Ele é um excelente Zelda da Ubisoft. Não te decepciona em momento nenhum. É o Zelda com a mecânica de porradaria do Assassin's Creed. Tem um senso de humor divertido, tipo, é leve e não tô a cada momento vendo ele desmanchar enquanto eu seguro ele, acabou sendo o melhor jogo. O Assassin's Creed foi um que eu não joguei tanto, então dele eu já não sei falar tanto, mas do Legions e do Immortals eu joguei bastante, fiz análise pro Adrena desses dois games, e o Assassin's Creed eu dei umas olhadas, joguei aqui ou ali, mas esse eu acabei não me aprofundando tanto. Mas sem nenhuma dúvida, o Immortals foi um dos games que mais me divertiu nesse finalzinho de ano.
Nossa, foi. Ele é incrível. E a nota dele tá boa, sabe? Não é à toa. É um jogo bem feito, assim. A qualidade dele é absurda.
Recomendo fortemente para quem quer um jogo, quem queria mais Zelda, tá com saudade do Zelda, quer, e principalmente,
Sim.
mano, quer um jogo só para se divertir, um for fun. Ele é um ótimo jogo for fun, cara. Mecânica, gameplay gostosinho de jogar, o senso de humor nem sempre acerta, porque quando você é pastelão tem umas horas que você se passa, mas em geral eu gosto do senso de humor zoado do jogo, né? Me apetece, digamos assim. Você chegou a falar um pouquinho, para te querem comentar um pouco do Game Awards,
Vamos, bora.
eu acho
Né?
legal, por
Vai,
favor.
faz as honras, Matheus, que a gente quase não tá deixando você falar. Vai, o que você quer comentar do Game Awards de ontem?
Cara, vamos começar por injustiças, porque eu estou com o meu coração partido ainda com algumas coisas. O Patife já comentou um dos casos, que foi o No Man's Sky ganhando o jogo que tá indo, que é horrível isso, sem condições. E o lance do melhor RPG também me pegou assim forte no coração, porque Yakuza Like a Dragon merecia, assim, ó, com folga, esse prêmio, porque é um baita de um jogo, cara.
Só
Simplesmente
pra avisar o Patife,
isso.
quando o Matheus começa a falar do Yakuza, a gente já para de ouvir ele, sabe? Ele é aquele cara. Sabe aquele parça do teu emprego que diz, mano, Bitcoin, compra Bitcoin agora, ele não consegue falar de outra coisa? Mano, esse era o
Compro
Matheus com
Yakuza.
Yakuza Like a Dragon. Você tá lá de boa, teu cafezinho, aí chega o Matheus, para do lado.
Cara,
Já falei de Yakuza pra você hoje?
velho, eu falei de Yakuza num videocast e na semana seguinte o BRKS Edu tava dizendo que o jogo era maravilhoso. Então, tipo,
Ou seja, junte os
funciona a
pontos.
metodologia, né?
Junte os pontos, o Matheus converteu
Funciona.
um, então, pelas nossas contas
A
atuais.
vida de influencer é isso, né?
Eu vou jogar ele, Matheus, eu juro, mano. O que for preciso para que você
Você
pare de
vai gostar,
surtar nesse
cara, você
aí?
vai gostar.
Não, ele tem bem cara de
Não, mas
idiotice que eu
o.
adoro, mano.
Eu vou te falar, eu
É muito
sonho em
bom,
jogar
mas.
todos da Yakuza. Todos. Eu acho que parece ser incrível, mas cada jogo tem 50 horas, não é?
Sim.
Cara,
É
eu tô
muita
doido pra jogar,
coisa.
mas não tem como, mano. Não tem como. A gente tá falando de 700 horas jogando videogame. É muita coisa.
Cara,
Não,
você entrou no carro em
bem
movimento, mano.
complicado.
Que
Joga aí
agilidade.
na tela,
É, não
Diego.
tava jogando na live, mano. Porra, o Patife entrou no carro em movimento assim, mó como se não fosse nada agora. Mas
Só
perdi
pulei
esse
do
grande
carro, meu
momento.
Deus. É, eu tava fazendo um teste legal aqui no jogo. Eu comprei as pernas, né, de pulo duplo aqui. Então meu personagem agora dá pulo duplo. E aí o pessoal do chat perguntou aqui, falou, mano, vê se dá pra amortecer queda com ela. E dá. Puxa, muito
Olha,
legal.
esse tipo de
Você pode
mecânica eu
pôr do.
gosto.
É, eu também acho da hora quando o jogo deixa dar uma quebradinha nele em vários sentidos, assim.
Mas e aí, Game of the Year, o que vocês acham da escolha?
Eu acho
Ai, ai, ai.
incontestável. Eu acho incontestável. Incontestável.
Eu também acho incontestável, mas a
Mas
fanbase
vou
estraga, cara,
contestar.
pra
O
mim.
famoso mais, né? Eu acho incontestável, mas.
Mas.
Não, as poxa. É que tem pra muita gente, cara, ou The Last of Us é o jogo do milênio, ou ou ele é a pior coisa que já pisou no PlayStation de todos os tempos, sabe? Eu acho que isso que é complicado pro jogo, mas realmente é uma obra, assim, sensacional. Tirando o lance do crunch também, né? Bem intenso.
É, do ponto de vista técnico, é um baita jogo de roteiro, arte, direção, gameplay. Realmente, mano, não dá pra apontar e dizer aqui não tem um Game of the Year material, digamos assim. Tem. Sim. Tem, sem dúvida, condições de ser Game of the Year em vários anos que você encaixaria ali pra brigar com uma galera grande. É um baita jogo. Eu só não sou muito fã, justamente agora que a gente tá falando tanto de crunch, a gente vai lá, fala, não, a indústria precisa melhorar nisso. Então, esse jogo que tem crunch não é um problema, pode ser o jogo do ano. Essa é a nossa referência de 2020. Se bem que 2020, realmente, se for escolher uma referência pra esse ano, cara, tinha que ser... Ia ser No Man's Sky na primeira versão que ele saiu.
Nossa. Eu tuitei do No Man's Sky e eu tomei um rage, velho. Nossa, a galera ficou brava que eu falei que eu não gostei. Meu amigo, eu falei, eu acho que eu devo estar errado mesmo, porque a comunidade ama o jogo. Então os caras realmente fizeram o trabalho deles bem feito, né? Mas é o que eu falo, eu acho que no final das contas, o que a galera mais questiona do The Last of Us são as questões das decisões de história, né? Roteiro, direção e tudo mais. E eu acho que um jogo que gerou esse impacto, né? Esse impacto mesmo que positivo para uns e negativo para outros, assim, das pessoas odiarem, né? Das pessoas falarem que é um absurdo o que aconteceu no roteiro do jogo e no começo, cuspiram na história. Cara, eu acho que isso, na verdade, é muito importante para fazer um Game of the Year, sabe? Tipo, ele é um game que quebrou todas as bolhas, independente se o cara amou o jogo ou odiou o jogo, ele colocou o jogo no Trending Topics por, tipo, 2 semanas seguidas depois do lançamento dele, tá ligado? Tudo que... Mano, cada detalhe, cada diálogo dos personagens virava um trending topic. Então hoje, mano, você fala de café num fórum do The Last of Us, vai aparecer gente que amou a história do café, vai aparecer gente espumando, vai aparecer... Então eu acho que essas são as características de um jogo que é tipo o jogo do ano, sabe? Tipo, é o jogo que quebrou tudo, e quebrou tudo, por bem ou por mal, quebrou tudo. Assim, eu sou apaixonado, eu achei maravilhoso... Todas as decisões corajosas, mas acho que foda.
Sim.
Só tem um defeito. Não tem multiplayer ainda. Pra mim é um absurdo.
Eu não tenho essa necessidade dessas. Principalmente quando a história single player é um jogo cinemático, assim, é uma experiência single player. Não sinto muita necessidade do multiplayer. Na verdade, até me preocupa quando eu vejo sendo meio que forçada a mão pra ter um multiplayer. Então, pelo menos pra mim, não impacta tanto. Agora, eu concordo muito com esse lance, tá? Eu, inclusive, prefiro um jogo que me desagrade até algumas opções de roteiro do que aquela coisa blasé, assim, meio sem gosto, sem nada. Tipo, por exemplo, The Division 2 me incomodou muito nisso. Porque eu acho, mano, sei lá, o gameplay era gostoso, gostei de jogar The Division, mas o roteiro era tudo, assim, todas as escolhas fáceis e as coisas neutras e sem graça e nada de interessante realmente acontecendo e vilão ok, e mocinho ok e desenrolares ok, constantemente ok do início ao fim, nada que eu gostasse ou que me irritasse, então tipo, eu ficava indiferente a tudo que acontecia na minha tela, eu só ficava clicando e vendo a vida do inimigo baixar assim, então sim, eu prefiro decisões arriscadas que às vezes desagradam do que ficar nesse lugar confortável e sem graça, sabe? Concordo bastante com isso.
Né? Eu acho que o impacto na sociedade é um elemento que eu vejo que no Game of the Year é muito levado em consideração, assim, sabe? Tipo, eles estavam todos com um discursinho, né, enfim. Eu acho que coube também dentro de... E óbvio também, né? 2020 é o ano atípico e, cara, todo mundo assistiu Big Brother esse ano, porque as pessoas estavam oficialmente presas dentro de casa, né? Então a gente... É um ano que tudo que veio do entretenimento mudou tudo, assim. Tipo, Warzone é muito louco. O Warzone, eu tenho uns amigos meus do colégio que... Inclusive, eu queria muito ganhar no multiplayer. Porque amigos meus do colégio que não jogavam videogame, esse ano eles não tiveram opção. Eles tiveram que jogar videogame porque não tinham o que fazer. Eles tinham o PlayStation pra jogar FIFA, sabe? Aquela galera.
Tô ligado.
E todo mundo começou a jogar viciadamente o Warzone. Dois desses amigos meus montaram PCs pra jogar, porque o PlayStation não tava sendo suficiente pra eles, então eles montaram um PC. E, inclusive, os dois, é engraçado que eu recomendei o canal de vocês. Um dos meus brothers virou muito fã, assim, é bizarro. E, cara... E eles
a gente é muito PC. Carismático.
Vocês são.
A gente é lindo demais.
E eu mostrei, cara, e eles ficaram malucos, assim. E os dois, tipo, eles tinham o videogame só pra jogar um fifinha de vez em quando, e eles montaram PCs gamers, assim, tipo... É muito engraçado. Então, eu acho que que além de tudo teve esse ano muito atípico pros games, assim, no geral, né? O fato da gente tá em casa.
Vai mandar mais alguma aí, Matheus? Acho que eu vou começar a trazer mais interação do chat com a galera aí, pra bater um papo com a gente.
Sim, é, não, só já que o Patife mencionou aí o Warzone também, né, um outro jogo que passou pelo Game Awards, eu não lembro se ele ganhou alguma coisa, mas realmente merecia por esse impacto, cara, de, sei lá, fazer jogador que só joga FIFA montar um PC pra jogar um game, sabe? E por trazer as qualidades da franquia Call of Duty de uma forma bem acessível, né? Porque apesar dos bugs também, porque o Warzone é terrível, assim, pra rodar em alguns PCs, ele é um jogo muito bom, é um jogo muito divertido, tem várias mecânicas. Então, queria deixar aí meu parabéns pro Warzone também, merece muitos prêmios, esse lindo.
Então, isso me leva a 2017 e essa discussão do impacto. Porque se tem um cara que talvez nesse aspecto podia ter merecido um GOT, mas ele ia ser super controverso, PUBG explodiu um gênero nos jogos. Sim. E não foi o jogo do ano. Mas se você olha pelo aspecto do impacto que teve, não tem como não dizer que 2017 foi PUBG. Ele fez explodir o Battle Royale. E inclusive fez o Fortnite mudar de rota o que ele ia ser, porque tipo, ele fez bombar um gênero. Mas aí tem aqueles extremos. De um lado, cara, ele mudou muito da indústria, quase todo jogo que ia ganhar seu Battle Royale, praticamente, né? Battlefield ia ganhar um Battle Royale, pra vocês terem, né? Como a coisa estava louca. Mas ao mesmo tempo, mano, aí era o quebrado do quebrado do quebrado, né? O jogo, esse sim esfacelava na mão também. Chegou no Xbox, meu, chegou daquele jeito no Xbox. Tava rodando mal no PC e conseguiu rodar pior no Xbox. Então, tinha esses dois extremos, mas se a gente for parar pra pensar, o jogo do ano de 2017 foi PUBG. Por mais que tenha levado o Zelda, o GOT, se você para, pensa, 2017 é o PUBG. Então, é difícil essa discussão do qual é o critério que a gente vai escolher para ser o jogo do ano, né? O jogo mais marcante.
Pois é.
Depende de como você olha, pode ser um jogo todo ruim e cagado de ruim.
Tem a galera que critica o Overwatch, né? Porque o Overwatch ganhou o jogo do ano e a galera fala, tipo, né? A galera não entende o motivo. Sim. Até hoje, assim. As pessoas que são apaixonadas por Overwatch defendem. Até hoje gera discussão. O God of War gera muita discussão também, porque ele competiu com o Red Dead. E o Red Dead quebrou mais a bolha, né? Ele foi mais popular, ele é multiplataforma. E, enfim, então tudo isso são fatores que eu acho que entram muito pro Game of the Year, assim, que no final das contas é o que deixa o Game of the Year legal também, né? Porque se fosse só pra entregar o prêmio. Sim. Lá e falar, ah, esse jogo aqui, ok, né? Na base do Metacritic, tá bom.
Isso que é uma pena, porque podia ser, e o Game of the Year acaba causando isso, o Game Awards em geral causa isso, que a gente gosta de jogos e a gente ganha motivo pra ficar discutindo, conversando sobre jogos, só que daí a gente começa a brigar sobre jogos, daí eu me arrependo da ideia inicial. Mas pelo menos rola isso. Passar aqui algumas mensagens que a galera já mandou aqui. O Edson Rosa disse: salve Patife, Adrenaline e Bonitão das Placas. O que me faz a Patife é o Patife. A partir de agora o Matheus se chama Adrenaline e obviamente eu sou o Bonitão das Placas. Tipo, ninguém aqui tá contestando.
Pegou
isso.
O apelido.
Eu acho que eu consigo conviver com esse apelido, considerando do que pode surgir de apelidos.
Bom, cara, Bonitão das Placas.
O Isaac Rodrigo disse aqui que alguém mais teve problema pós-atualização. Ele disse que tá dando erro para carregar o arquivo basegame.3.nightcity.arquivo aqui para mim. Boa sorte, meu amigo. Clica em propriedades e manda verificar arquivos, porque deu ruim aí, eu acho. Muita gente, né, reclamando de problemas nessa atualização. Aí o Bruno Medeiros disse que aqui, ó, David Jones fez um vídeo criticando o Cyberpunk. Será que eles exageram muito nas críticas ou tá tão bugado que atrapalha a jogatina? Você que tem mais horas aí, acho que tem mais cacife pra isso, Patife. Tá de um nível assim, do tipo, não tá dando pra jogar por excesso de bugs? Ou é aqui ou ali?
Não, no PC não. Não atrapalha, mas nos consoles é absurdo. Não dá pra jogar o jogo, né? Isso não é um absurdo. Você jogar um jogo. Sim. Sem áudio é muito pronto.
Nossa, tá rolando isso?
É, não, o jogo...
É, no Xbox, né, velho, tá...
Ah, não, vocês estão falando sem a tradução, né? Sem a tradução, você quer dizer, sabe?
Não, mas é que quando rolou o bug pior, no final das contas, não é só tipo o fato do cara não conseguir a tradução. É porque aí, aparentemente, como não entra a tradução, aí não, né, eu não joguei, mas parece que o jogo fica sem linha de fala nenhuma.
Ah, não, daí realmente como... aí é pra ferrar, mano.
Sim. Esse é o absurdo. E assim, o jogo ele tem aquele lip sync por palavras. Então, conforme vai rolando o som, o personagem mexe a boca. Ou seja, além de tudo, os personagens não mexem a boca.
Fica se encarando?
Em silêncio. Eu acho que... Então, o lance é que tem vezes que você simplesmente nem consegue ver os lábios dos personagens porque as texturas não carregam. Fica só um amontoado de pixel. Aí tu tem que esperar alguns segundos ali pro jogo processar e aí vai aparecendo, sabe? E aí quando aparece, aparece tudo borrado por causa da resolução baixa. E tudo rodando a 15 frames por segundo, sabe? Então, nesse sentido, cara, eu acho que tudo depende de onde você vai jogar. Porque se tá num console base, assim, tá bem crítico o negócio, tá bem crítico mesmo.
É crítico, é realmente ao ponto de ser injogável. E Diego, se você... eu não entendi a gravidade da parada até eu ver um vídeo com um compilado de erros. E você olha pra aquilo, as cutscenes bugam, irmão. As mãos flutuam, é injogável, é injogável. O console base tá injogável o bagulho.
Meu Deus, cara. O Diego Amorim perguntou se a gente ficou sabendo do patch. Se rolou faz recente, eu não testei, tá? Se rolou hoje à tarde, eu não vi e acabei testando sem ele, infelizmente.
Saiu agorinha, antes de você começar lá.
Agora, foi agora mesmo.
Ah, que bom que eu gravei um vídeo que tá em edição e que já é velho. Sempre bom saber. O Moisés Cardoso disse que ele jogou Witcher 3 no anúncio. Olha, esse é nicho do nicho. E o 3, eu nunca terminei o 3. Como você nunca terminou o 3? O 3 é bom. Como é que você não clicou esse jogo em você, mano?
Eu não terminei também, pessoal.
Você nunca terminou o Witcher 3? Pera, deixa eu ver como é que não, corta. Eu vou desligar aqui.
Eu tenho...
Não, Patife, valeu, valeu.
Eu tenho 160
horas do jogo. Patife, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, valeu, valeu. Qualquer coisa eu te chamo aí. Sim. Qualquer coisa eu te ligo. A gente vai ver e te avisa aí. Vamos ver e te avisa.
Fiz 160 horas do game, eu não zerei porque eu me perco em missão secundária.
Não, isso é justo. Teve uma hora que eu disse, não. Véio. Eu olhei e disse, eu preciso jogar outras coisas na minha vida e eu encerrei a campanha daí.
É, pode ser. Eu acho que o lance do The Witcher é esse, cara. Nossa.
Ah, eu li também.
Cara, às vezes tu tá andando e, tipo, sei lá, tem um camponês totalmente aleatório com uma história magnífica por trás dele. E você vai, sabe?
Bom, e é o ponto alto do Cyberpunk, de novo, assim, tipo, eu tô... Mano, é muito bizarro, eu tenho que me forçar a jogar a campanha principal, porque as secundárias são muito, muito, muito interessantes, é muito legal, as dublagens são muito bem feitas, qualquer detalhe no game é muito divertido, e o The Witcher foi isso, e foi um problema, eu não zerei até hoje. Mas eu vou zerar, eu prometo que eu vou zerar em live depois que eu zerar o Cyberpunk.
Eu quero jogar as DLCs, mano, eu disse, mas eu fechei o jogo e disse, não vou nem olhar pras DLC, porque já foi difícil me livrar do jogo principal. O Iago Rogério disse que...
Eu comecei Blood and Wine recentemente, galera, e parece The Witcher 4, assim, de tão interessante que é. Então fica a dica aí, se for comprar, ele tá sempre em promoção, pega a versão completa já, nem que você não queira, assim, mas já deixa garantido, porque é muito bom também.
E no GOG tá de graça ainda, não tá? Eu acho que o GOG ainda dá o The Witcher de graça, o base, eu não tenho certeza.
Não, é um que eles são de graça
o primeiro, agora. É o primeiro.
Não apaga. Nenhum.
Ele é estranho de ser jogado, se vocês quiserem a experiência. Ele é complicado olhar pra ele hoje. O Iago Rogério disse que saiu um patch de 1,5 GB. E disse que sou fã do Diego, careca mais sábio dos hardwares, me dá um autógrafo. Eu acho que nem... Apesar de ter sido muito específico careca dos hardware, mas eu conheço uns caras que são careca e trabalham na área de hardware que talvez seja melhor que eu. Então, mesmo com você tendo ligado vários filtros, talvez não seja eu ainda assim. Talvez o melhor Diego careca que fala sobre hardware em Florianópolis, talvez eu leve essa. O Luiz Antônio disse que o meu foco é no action figure do cachorro no painel. Tem onde? Quê? Cachorro? Onde é que tem? Ah, na tela de algum de nós? Eu não sei do que ele está falando.
É no carro.
Ah, no carro, tá. Tá, verdade. Aquele cachorrinho no dashboard do carro é muito engraçado. O Ronan disse aqui, ó, publicidade negativa também é publicidade. Fazer o quê, né, galera? Daniel fez aqui uma doação, assim como o Iago Rogério também disse aqui, ó, de acordo com a Steam, meu patch do jogo vai demorar mais que um ano para instalar. Tem um pessoal que ficou bugado na instalação. A CD Projekt Red disse que recomendava um SSD. O que você fez? Você não leu. Você ignorou a recomendação. Eles avisaram, né? O Daniel Liberato também disse aqui, você acredita que a nova geração irá deixar muitos hardwares obsoletos? Vão nos obrigar a investir muito em novas peças? Se depender do que eu vejo em Watch Dogs Legion e no Cyberpunk, galera, né?
Com certeza, com certeza.
Complicado.
E o Iago disse que depois de um ano para instalar o patch, o Cyberpunk bugou, minha Steam travou todo o meu PC, 100% de uso de disco, um clássico. Esse é um clássico, né? E o Ron Spen tá jogando a culpa na gente, ó. Ele disse, ruim é que uma porrada de streamers geraram hype muito grande. O povo já confiava na CD Projekt Red e achou que... Ah, agora que deu ruim, tá tendo uma passada de pano ferrado. Bom, a gente tá uma hora malhando o treco. Não sei se dá pra definir como passada de pano que a gente acabou de fazer. E assim, eu entendo, Mas é uma via de duas mãos, cara. Porque, tipo, se eu fizer um vídeo mó bosta com Cyberpunk no título, vai ter muito mais acesso que bons vídeos que eu fiz com muita pesquisa, porque a culpa tá na ponta de vocês também. Não é só, é uma via de duas mãos. Vocês hypam as coisas. Você acha que eu tive escolha? Você acha que nessa semana, eu, o Patife ou o Matheus, a gente escolheu fazer, a gente pôde escolher fazer outra coisa que não fosse Cyberpunk? Ou ia ser um desperdício do nosso tempo jogar qualquer esforço em qualquer outra coisa? Então, eu entendo a frustração de vocês, mas entenda que é uma via de duas mãos, não é só da nossa ponta. A ponta daí também cria expectativas demais e a gente fica preso nisso. É quase que
E
um
cara,
tormento.
e tem aquele lance também que eu imagino que ninguém apontou uma arma na tua cabeça e fez você comprar o jogo antecipadamente. A pré-compra, o cartão de crédito é seu. Então, essa parte também fica com você, cara. E muitas lojas oferecem a opção de reembolso. Então, se tá ruim pra caramba, devolve o jogo e pega a grana de volta também, né?
Inclusive, fica aqui a total dica de, tipo assim, façam isso. Se você tá num console e não tá jogável, pegue o reembolso. E não dá trabalho. Acho que o da Microsoft tem que mandar um e-mail. É o mais chatinho. Ou da PlayStation, um dos dois. Do Steam, Steam é automático. Você clica em dois botões e o reembolso entra na sua conta. Não fica guardando o jogo ruim, porque a hora que ele tiver bom, você baixa. Não
E
tem
compra
pra
mais
que ficar
barato.
guardando
E
o jogo.
compra mais barato.
É, aí que você pega, vai que ele só arruma na Summer Sale. Não reflita. Você tem que imediatamente pedir reembolso. E mano, e não pense que são os únicos também. Eu comprei edição de colecionador de PlayStation. Eu paguei bem caro. E vai chegar no dia 15, tá ligado? Essa é a real. A estátua vai ficar aqui pendurada em todos os meus vídeos. Porque a gente também. O streamer também hypa. Eu tô ansioso pra esse jogo faz anos, né?
Sim,
E eu
claro.
joguei. Eu tô jogando agora. E tá legal.
É aquela
Preciso.
coisa, o jogo parece legal, tá com dificuldades técnicas de começo, é uma coisa que a gente tem que. Não dá pra ficar deixando passar isso, cara. Mas ao mesmo tempo, às vezes tem um bom jogo ali. O Witcher também começou com problemas e olha o que ele é agora. Vamos ver se eles ajeitam. Mas ao mesmo tempo, nós temos que pegar no pé, mano. Não tem que sair o jogo assim, todo torto, consertando a nossa frente, assim, tá terminando de pintar a parede quando a gente tá chegando no lugar. É complicado. O Moisés mandou aqui que ele gosta de Overwatch, mas não daria GOTY pra ele. E o Talos PCR disse Deus Ex e o Cyberpunk 2077, os dois 80 km por hora. E ele disse: Matheus, você tem uma frase para convencer ele a jogar Yakuza. Uma frase.
Uma frase, tem um personagem de suporte que para recuperar a vida ele dorme no meio da batalha.
Ô, gente, posso aproveitar? Olha o que aconteceu. Coincidentemente, eu falei da edição de colecionador que eu comprei de Cyberpunk, não falei?
Sim, aí chegou.
Bota aqui na minha câmera. Esse é
Peraí, peraí.
o meu hype em forma
Cara.
de dinheiro gasto. É isso aqui, ó. Chegou. Eu também caí no hype, tá, pessoal? Essa é a verdade.
E eu tô invejando, tá? Parece legal.
Caramba.
É, ela é linda.
Parece legal o Paranauê que tem aí, tá? Eu tô invejando forte.
Ela é meu ponto.
Caramba,
Depois
velho.
eu
Ao vivo.
mando nudes.
Manda nudes dessa caixa, por favor, aí. Mais tarde, aquele horário que a gente tá mais confortável, a conversa já fluiu legal.
Mas
Ai, ai.
é bonito. Ok.
Nossa! Eu não consigo mais prestar atenção em você porque eu tô olhando atrás de você aquela caixa.
É
Linda.
lindo, né? Nossa, gigante,
Sensual.
tá maluco. E a estátua é muito maravilhosa. Foi ela que me pegou o steelbook, de livro de arte. Assim, de novo, né? Ainda assim é um trabalho de 7 anos, eu acho que esse jogo tem, de trabalho, acho que é isso.
2012?
E
Não lembro
é
bem quando
2000
começou,
e...
2012,
Não,
2013?
2015, deve ser 5 anos, então. Putz, não lembro também,
É
gente,
que
sou
desde o
péssimo com isso.
anúncio tem um tempão.
É, eles anunciaram em 2012, então faz,
Ah, tá.
né, existe a ideia faz um tempão.
E a equipe, né? Querendo, mesmo se não me engano, ela não é uma equipe tão gigante, mas ainda assim você tem que pensar, mano. Tem o Concept Arts, tem a galera do mar, cada um faz o seu trabalho de um jeito dentro desse mercado muito louco. E cara, os artistas da CD são absurdos, né? Só você pegar, tipo, os artbooks do The Witcher, os artbooks aqui, tem virtual já os artbooks do Cyberpunk. Mano, é surreal, assim, né? É muito foda, é muito foda.
É tipo quando a gente vê qualquer trabalho da galera ali da. Ai, meu Deus. Oh, World of Warcraft, Overwatch. Meu,
Blizzard.
a Blizzard, Blizzard, sumiu a palavra Blizzard da minha cabeça, mano. Meu, quantos artistas da Blizzard estão num dia animado? Meu Deus, a arte dos caras é muito massa. Alguns outros aqui que mandaram. Nossa, acumulou alguns aqui. Vou fechar com alguns últimos aqui, galera. Até pra gente avançou até mais o tempo que eu tinha combinado aí com o Patife. Peraí, eu me perdi na ordem que vocês estão falando ainda por cima, pra ficar melhor ainda, né? O Abraão Santana mandou aqui que a galera confunde passar pano com experiências distintas. A maioria dos youtubers jogaram com PCs muito bons, a experiência em PC bons é maravilhosa. Como é que alguém podia adivinhar que os consoles base não iam dar conta? É por isso que existe a adrenalina, que eu pego aquele nosso PC que tá dentro de uma caixa de placa-mãe, sem placa de vídeo, roda com o treco parecendo uma batata, e aí a gente testa. Mas é por isso que eu gosto da internet, tem muito produtor de conteúdo diferente, cada um com as suas impressões. O pessoal mencionou que o David Jones meteu o sarrafo, o Patife disse que gostou do game, eu ainda não joguei o bastante para dizer alguma coisa, mas é isso que você quer, essa aqui é variedade de impressão das coisas. E se você vê que um cara, puta, toda vez que eu vejo o vídeo dele, o cara diz coisas que eu acho que não tem nada a ver com o que eu penso, aí você para de ver ele e você encontra o cara que tem impressões mais parecidas e gostos mais parecidos com o seu. É para isso que a internet é uma maravilha, né?
E vale também, esse review em específico, quando a gente recebeu aqui, ela veio com um DRM. Ele tava barrado na placa de vídeo.
Ah, na placa de vídeo?
Na placa de vídeo. Tanto que a NVIDIA me emprestou, porque eu tô com a série 20, né? E a NVIDIA me emprestou uma da série 30 pra eu fazer o game, pra eu fazer o review e tal. E eu não pude instalar, porque eu já tinha instalado o jogo na 2080, e aí ficou só aqui por enquanto, eu não pude por causa do DRM. Agora eu já posso, eu tô com preguiça. Caramba. Agora.
Mas, a gente fez uns paranauê aqui na Adrena pra conseguir, mas era um procedimento super chatinho, que tirava o DRM pra você poder pôr na próxima placa. Mas a gente aprendeu isso em cima da hora, a gente literalmente fez esse processo com a live aberta. A gente tirou de um PC e conseguiu trocar pro outro. Por isso que a live nossa de gameplay no dia do lançamento começa com o Cassiano levantando um computador e colocando atrás de mim. A gente tá literalmente trocando de máquina com a live aberta. Mas a gente conseguiu trocar. Só que eu não sabia o que, que era que tava limitando. E eu tomei um cagaço porque a gente fez a live, a gente fez o post da live, tinha lá qual era o PC que a gente ia usar, as configurações e tudo mais. Aí chegou o driver novo, eu instalei o driver novo, o jogo travou. O jogo travou com um update de driver, porque daí o DRM implicou com a variação que aconteceu, com a mudança. Eu atualizei o Windows e atualizei um driver, rolou pouco antes de começar a live. Travou o jogo, já disse que era outra máquina. Aí foi por isso que a gente descobriu o Paranauê, pra tirar a trave, daí a gente aproveitou pra trocar de máquina, mas tudo isso aí com a live rolando. Quem quer ver as tretas, a gente tava ao vivo brincando disso pro pessoal ver.
Com a suadeira, né, no meio da live carregando o PC.
Né. Bom, galera, infelizmente não vou conseguir pegar todos os comentários que vocês mandaram aqui, até porque, pra variar, eu perdi o controle da minha vida, como tem sido ultimamente. Vamos comentar aí a enquete que a gente levantou pro pessoal na semana passada, mas é bem interessante ver o resultado dela baseado no que era a nossa discussão aqui, que era justamente sobre Cyberpunk, e a gente também já vai aproveitar nessa enquete para fazer como o nosso termômetro. Assim que eu achar onde é que eu enfiei a enquete da semana passada, que já é um outro clássico da adrenalina, chega na hora de falar dela e eu não lembro dela, tá? Deixa eu ver, não é você. Ai, meu Deus, onde é que tá o videocast da semana passada? Achei, eu acho que eu achei.
Não.
Ah. A gente perguntou para vocês... Um dos maiores hypes dos games chegou, como você vai em Cyberpunk 2077? E quase metade, a gente tá conseguindo pôr... Patife, eu tô orgulhoso, a gente tá colocando sabedoria nesse público. 50% diz, compro depois mais barato. E 50%, 2 mil pessoas votaram, então 1.000 pessoas se deram bem. Aí nós temos 30% que diz, fiz/farei pré-compra. Então é o pessoal aí que tá na luta. Até já vi um superchat avisando ali que a Steam você tem... 120 minutos de gameplay, você ainda consegue fazer o reembolso. Se você jogou menos de 2 horas, o reembolso é de boa. Uhum. Até porque, né, depois de 2 horas, acho que já deu tempo para testar e desistir, né? E 21% diz que não pretende comprar. Nós temos aí, aparentemente, 1/5 do nosso público não foi atingido pelo hype train fora de controle.
Um absurdo, então de parabéns.
E... Não, mandaram bem, conseguiram resistir a esse poder que teve. O marketing foi louco esses últimos dias, né? Bom, e pra enquete dessa semana, a gente vai justamente perguntar aí, deixar como foi a experiência do pessoal. Eu ainda não montei a enquete, como vocês podem ver, depois eu faço as opções, mas vamos ver com a galera como é que foi a experiência deles com o game, pra gente ter pelo menos uma amostragem aí, baseada no público do Adrenaline, como é que foi o gameplay. Senhores, Patife, Matheus, aí qual é a boa? Você ainda vai seguir a live aí, né, Patife?
Vou seguir mais um tempinho aqui, sexta acaba mais cedo. É, sextou, mas eu vou seguir em live, tô jogando aqui. Cyberpunk, tá rodando bem, tá sem bug, então se o seu não tá funcionando, vem pra cá que o meu tá funcionando. E obrigado pelo convite, gente, como eu falei, eu gosto muito do canal de vocês, me ensinou bastante. O PC, no final das contas, que eu tentei montar, levei 8 horas, mas ele saiu, funcionou, já tá há uns 6 meses rodando, então assim...
Mas montou por conta?
Montei por conta, sozinho em live, foi incrível.
Ligou na primeira vez?
Caramba. Não, na primeira vez não ligou.
Nunca ligaram
não ligou, na primeira não vez. E outros fiozinhos esquisitos, né? Aqueles fiozinhos de power lá, eu não conseguia entender até agora. Foi na sorte. Uma hora eu conectei no lugar certo.
Eu sempre, na verdade, dependendo da pressa que eu tô, eu pego uma chave de fenda e dou curto. Se você dá o curto no lugar certo, liga, e eu vou te dizer que às vezes eu acho mais fácil ficar lá tentando dar o curto do que lembrar onde é que tá a joaça do cabo. Liga assim, eu sempre ligo errado.
Mas, mano, irado. Prazer, mano, prazer enorme estar aqui, de verdade. Foi muito foda, obrigado pelo convite. E espero que arrume logo Cyberpunk pra todo mundo jogar e divertir, porque o jogo é maneiro demais.
Exato. Tirar o problema técnico da nossa frente pra poder ver bem o jogo que tá ali atrás, né?
É, pra poder avaliar o jogo mesmo, né? E não o quadrado que tá na sua cara. É foda.
E você, Matheus, tem planos aí pro fim de semana? Qual é a boa? O que que vem?
Cara, vou explorar o Game Pass e lançar uns textinhos ali no Adrena e também jogar Cyberpunk, né? Porque eu tenho uns hardware de entrada aqui pra mostrar pra vocês como é que tá o jogo, né?
É, teve alguém que tinha mandado um superchat, inclusive, ali que vai tentar rodar no Acer Nitro dele. Ô, que ostentação é essa aqui que tá... Qual que é a janta aí?
Tô com fome. É, bolo de rolo, sabe? Não, rocambole.
De o quê?
Rocambolezinho. Bolo de rolo, rocambole, sabe?
Bolo de rolo? Você chama rocambole de bolo de rolo?
Não, é porque esse é o bolo de rolo, porque ele é fininho, não é o rocambole. O rocambole é gordinho, né? Esses são várias folhinhas fininhas de bolo com goiabada. Uma delícia.
Nossa, tá com cara de sobremesa tua janta.
É. Tudo errado, né?
Nossa senhora. Vida. Ai, ai. Bom, galera, agradecer a todo mundo que acompanhou essa transmissão. Lembrando que aí, se vocês gostam desses rolos que a gente inventa, esses bolos de rolo que a gente inventa aí para sextas-feiras, toda sexta-feira a gente bate um papo aí sobre as principais novidades da semana. E também vai ter vídeo esse fim de semana, tá? É para sair um vídeo aí, o Cassiano andou testando um monitor da Gigabyte, vai ter umas impressões que ele teve. É para ter um vídeo tentando rodar o Cyberpunk na configuração mais baixa que eu consegui e eu não me irrito com o que tem na tela. Então, dentro do possível, eu tentei pôr as peças mais baratas que eu consegui e rodar o jogo. Não dá para chamar de PC baratinho, porque não dá para chamar nada de PC baratinho atualmente. E a gente deve ter mais conteúdos no futuro tentando uma configuração assim. Não precisa ser tão top que nem aí o Patife aí na ostentação, na sua 2080 Ti, Topster aí. Mas vamos tentar também achar uma configuração boa pro game, antes de ficar um orçamento impossível para todo mundo. Então, deve ter mais vídeos a caminho. E tem um vídeo muito legal que eu super atrasei ele horrores, cara. Vocês já viram até spoiler dele no videocast, que é meio que um apanhado geral dessa nova geração. Então, é impressões com as novas tecnologias do Xbox, do PlayStation 5, impressões sobre 120 Hz, sobre as tecnologias usadas, sobre Ray Tracing e sobre a nova geração da AMD e da NVIDIA de placas. Eu fiz uma farofa. O vídeo começou com uma ideia, ela foi crescendo e agora eu não sei dar um título por causa do tamanho que ela ficou. Eu nem sei mais do que eu tô falando nesse vídeo, mas o plano é lançar na segunda-feira e, modéstia à parte, eu gostei dele. Acho que vai ser um vídeo bem interessante para vocês verem se ele, enfim, sair. E eu juro que era para ele ter saído há um mês atrás, mais ou menos. Mas a vida tem sido dura e bolo é bom. Então, Patife, brigadão aí pela sua participação.
Valeu, querido, de verdade, foi irado.
Abração, Matheus, obrigado a todo mundo que acompanha essa live e até uma próxima. Tchau, tchau.